Bom, Uruçanga participou na semana passada, nós acompanhamos também esse evento no Turismo em Lisboa. A secretária de Cultura, Turismo e Esporte, Vanessa Lopes, esteve presente juntamente com a diretora de Turismo, a Renata Savimondo. Elas que estão aqui vão falar também sobre esse evento e, na verdade, outros assuntos do calendário do turismo, da cultura e do esporte. E também nós vamos, já estamos recebendo a nova diretora de Cultura, a Eliana Macari. Nós vamos trabalhando o assunto com o tempo. Vanessa Lopes, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E agora muito feliz que agora temos um time completo na secretaria.
Verdade. Renata, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Marconi. Prazer enorme estar aqui novamente. Marconi que sempre abre espaço aí para a cultura e para o turismo.
Renata conversou conosco desde Portugal, né, Renata?
Não, conversei.
É, muito bem. É verdade. E, a partir de agora, também respondendo pela Diretoria de Cultura, a Eliana Macari. Não sei se todo mundo vai identificar como Eliana, né? Preta, eu acho que fica mais fácil, né? Mas vamos lá. Tudo bom? E agora? Chamo de Eliana?
Eliana, claro.
Eliana, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom giorno a tutti, ascoltatori.
Bom recebê-los aqui. Vanessa quer apresentar de forma oficial? Não.
É, então, a Eliana assumiu segunda-feira, estamos muito felizes, né? Foi uma negociação... Vou usar entre muitas aspas, mas a Eliana já tinha assumido um outro cargo em um outro município, eu já estava de olho nela desde o ano passado, e aí foi aos poucos conversando, e até que a Eliana conseguiu... aceitou, na verdade, o convite, né, que foi feito ao longo de ali um mês e meio de tratativas. E está aqui porque a gente está num momento muito especial em Uruçanga, porque esse ano são 150 anos da imigração, da grande imigração italiana em Santa Catarina. A partir do próximo ano, a gente já começa as tratativas para o Gemeládio, né? Para os 35 anos do Gemeládio, que a gente começa em outubro do ano passado, do próximo ano, 2026. E maio de 2027, teremos uma comitiva da Itália chegando. E 2028 são os 150 anos de Uruçanga. E eu não tinha ninguém melhor do que a Eliana para estar aqui comigo para esta missão.
Eliana, queremos te ouvir.
Então, é um grande prazer, uma grande honra, né, Joel, receber um convite como esse. Eu agradeço a confiança da prefeita Estela, da Vanessa também, pelo convite, por lembrar do meu nome. Na verdade, eu tenho um envolvimento com a parte da cultura italiana há muito tempo, né? Inclusive, relembrando lá em casa, tem até foto do desfile da primeira festa Ritorno. Nossa. Eu tinha 2 anos, em 92, desfilando já com traje típico. Então, já tenho todo o envolvimento da minha família no meio cultural. Enfim, isso está muito, muito enraizado em mim, né? Mas quando a gente fala em cultura, claro que o Uruçanga é muito forte a cultura italiana, né? Mas a gente tem um trabalho muito grande em outras áreas, né? Parte de artes, a parte de literatura, a parte do museu, a parte do patrimônio de Uruçanga, seja na língua, seja no patrimônio edificado. Tem um trabalho muito amplo para se fazer em várias áreas dentro da cultura. Vai ser um grande desafio para mim, porque a minha formação, claro, é jornalismo, é comunicação, como todos sabem. Mas eu tenho desenvolvido trabalhos na área como agente cultural, já participei de documentários, de elaboração de e-books, ou na parte de assessoria de imprensa em outras produções artísticas também. Espero poder contribuir para o município. Eu venho com essa missão de poder contribuir para Uruçanga, minha terra amada, adorada, capital do bom vinho. De alguma forma, contribuir nesses anos, ou no período que eu estiver à frente da pasta. E... né, completar esse time com muito orgulho, um time formado por mulheres, né, e um time que acredito que trabalha já direcionado em suas pastas, que tem total ligação entre cultura e turismo, né? A gente não pode esquecer que o turista, quando ele vem para um município, ele vem atrás do que esse município tem a oferecer também na parte cultural. Então, é um trabalho que, com certeza, eu e a Renata vamos estar em conjunto desenvolvendo muitas parcerias. E, com certeza, com o comando da Vanessa, que tem uma experiência muito grande na área cultural. Inclusive, aceitei o desafio por tê-la como secretária também, porque acredito que eu tenho muito a aprender com ela e com a Renata junto. Então, eu estou muito honrada, desde segunda-feira comecei, muito honrada, já peguei muitas coisas andando, tem o fórum semana que vem que vai acontecer, já tem as questões da festa Ritorno também, Mas é trabalho, vamos trabalhar. Estamos aqui para isso.
Muito bom. Vamos em frente para falar agora da participação de Uruçanga em Lisboa, em Portugal.
Eu posso começar e depois eu passo para a Renata. Vamos então, lá. Só para dizer que foi assim, muito maior do que a minha expectativa inicial. Eu nunca tinha participado de uma feira de turismo antes, eu tinha participado de outros tipos de feira. Eu acho que eu não tinha nem ideia da grandiosidade do evento, de como ele foi grande, dessa oportunidade que a gente teve, que foi única, de fazer relacionamentos, né, de conhecer pessoas, de estar tão próximo do ministro do turismo, do presidente da Embratur, da nossa secretária de Estado de Cultura, e todos ali assim, no mesmo ambiente, conseguindo levar o Uruçanga para esse mapa cultural. Assim, eu acho que foi uma experiência muito única mesmo e muito proveitosa para o município. A gente teve uma aceitação, assim, eu vou dizer fantástica, porque foi muito boa mesmo dos nossos produtos. Dos portugueses, todo mundo que esteve lá, e as pessoas falavam, mas vocês vão levar vinho de Uruçanga para Portugal? Lá já tem tanto vinho bom. Mas eles não têm o vinho Goethe, e eles adoraram o vinho Goethe. Né, Renata?
Muito bom. Renata?
Então, essa feira é uma das maiores e melhores do mercado turístico do mundo, a BTL Lisboa. Pelo segundo ano, Santa Catarina participa com o stand, e esse ano foi melhor ainda, né? Porque o ano passado, na primeira participação do Estado, eles fecharam voos direto com a TAP para Lisboa, Florianópolis. Uhum. Eram 3 voos, agora nessa feira eles conseguiram 4 e até o final do ano vão conseguir mais 1. Então, abre-se aí portas, né? Já se abriu desde 2024, portas para o turista europeu vir para cá. Qual foi a importância de Uruçanga participar dessa feira? Eu sempre friso muito a importância, né? As duas coisas têm que andar lado a lado, a parte de promoção e a parte de roteirização, elaboração e capacitação dentro do município. Então, as duas coisas têm que acontecer simultaneamente. A aceitação foi 100%. Passaram no stand mais de 2 mil pessoas por dia. Os 2 primeiros dias de feira foram mais B2B, né? Mais com agências e até distribuidoras internacionais.
B2B para o nosso ouvinte.
B2B é um termo que é bem usado, então é business to business. Tu faz contato direto com quem vai vender o teu produto mesmo, né?
Um trade de turismo.
Isso. E agora me perdi.
Nos outros dias seguintes foi o B2C.
Isso, pode ir. Se quiser continuar, pode
continuar. Que é o Business to Customer, que foi quando abriu para o público em geral. Foi aí que, assim, lotação super grande, filas. Aí a gente fazia muitas ativações, a gente combinava alguns horários, né? Fazia ativações dos produtos.
Agora voltou o gancho. Desculpa, porque quando corta, daí...
Desculpa,
eu tô no fuso ainda, gente. Desculpa, no jet lag, como eles falam. E o que a gente trouxe de mais importante na bagagem foi, durante a feira, nós tivemos eu participei de uma reunião com a agência de turismo. Eles são um casal brasileiro que moram em Portugal, né? E eles têm uma agência de turismo lá. Então, eles levavam muitos brasileiros para a Europa. E agora eles começaram a fazer o caminho inverso. Uhum. Eles provaram os nossos produtos, né? O que foi um encantamento geral foi suco de uva, porque Portugal não produz suco de uva. Toda a produção deles é 100% vinho. Uhum. E eu me aproximei dessa agência, Let's Go Wine, e nós começamos a conversar e apresentei, né? Um dos produtos carro-chefe foi, claro, o vinho Goethe. Mas nós temos vários outros produtos, né? A religiosidade, a cultura, a arquitetura, enfim, o turismo rural que está começando a se formar também, as outras paisagens. E ela ficou muito interessada. Aí eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o Fábio Farber, que é o diretor de promoção do Estado de Santa Catarina, da Setur, e junto com a Elisa, da Let's Go Wine, essa agência, e mais 2 outras cidades, Garopaba e Imbituba, né? que também tiveram participação, e a gente conseguiu fechar já uma parceria para, a partir de agosto de 2025, os Vales da Uva Goethe, especialmente Uruçanga, vai estar no roteiro dessa empresa. Uhum. E uma grande surpresa foi o contato de três pessoas muito especiais. Duas distribuidoras de Portugal e um chefe que assina, o chefe Marcelo Ritt, que assina para 70 restaurantes, um chefe de cozinha internacional. Ele assina para 70 restaurantes em Lisboa e ele quer o nosso vinho dentro de todos os restaurantes. E ele já passou contato de pessoas que fazem essa adequação do produto na Europa, né? Uhum. Porque no Brasil nós temos as nossas normativas e lá eles têm as deles. Então, a gente veio com um a mais, assim, um adendo, né? Uma coisa que a gente não esperava. Uhum. A gente foi mirando no turismo, óbvio, e acabou aí ativando o comércio exterior.
Uhum. Todo mundo perguntava pra gente, Joel, onde é que tem pra comprar? E a gente, ainda não tem, mas vocês gostaram? Querem que traga, né?
Então... cachaça, claro. Porque nós levamos cachaça. O frisante em lata fez um sucesso enorme, porque eles não têm lá.
Uhum.
A cachaça de amburana pra eles foi uma coisa de diferente, então assim abriu muitas portas. Uhum. Isso, né?
Geralmente esse tipo de ação tem resultados assim, mas a médio e longo
e
prazo.
Longo prazo.
Mas aqui nós já tivemos resultados a
imediatos.
Para agosto é imediato, né?
Isso, é imediatos, assim é.
Que bom.
Foi mais ou menos como a feira que eu fui em 2022 em Fortaleza, que também era uma feira. Lá era só B2B, não tinha contato direto com o cliente. Era uhum. somente empresa para empresa, sim. E nós fomos à feira no meio do ano, ali junho, julho, aquela vez. E em dezembro, nós tivemos o retorno aí, a vinda já dos nordestinos para Uruçanga, né? Uhum. Foram, se eu não me engano, foram 5 excursões.
Foi aquele evento de Fortaleza?
Foi aquele evento de Fortaleza. Eu lembro. Aquilo rendeu frutos enormes. Ah. Então, assim, a gente tem que estar presente para plantar. E não é só uma vez. No próximo ano, tu tem que ir com algo a mais. Claro que, assim, o Estado hoje, ele lança edital. Uhum. Né? Como é que Uruçanga chegou na feira? Foi através de edital. Então, lá no edital, tu inscreve. Tu tem que descrever tudo que tu tem. E tu tem que mandar material. Tu tem que comprovar tudo que tu tá falando. Tu não pode inventar a história, né? Tu tem que ter documentação, sim, comprovando, sim, sim, tudo que tu tem. Eu imaginava, quando a Vanessa autorizou a inscrição, né? Que eu repassei pra ela. E ela, até foi no último dia, no dia 12, ela disse, não, inscreve pra ver no que vai dar, né? São tantas cidades em Santa Catarina. E aí tu começa a imaginar a competição das outras cidades. E nós fomos de 4. Nós fomos uma das selecionadas. Uhum. Então,
é importante dizer que toda a infraestrutura foi financiada pela Setur. Então, a gente não teve custo algum por estar lá, pelo stand, a inscrição, o credenciamento. Uhum. Então, assim, foi uma oportunidade muito
isso.
boa para o município mesmo.
O nosso investimento foi a ida e hospedagem, né?
Uhum.
O valor de um stand é algo extremamente...
Eu já participei de outras feiras por iniciativa privada, né? Empresas. No mínimo, um stand desse paga-se 50, 100 mil reais pelo espaço, mais a montagem do stand pode chegar até uns 200, 300 mil reais de investimento. Então, levando em consideração que o investimento foi zero, realmente é uma vitrine.
Lá, como é internacional, foram milhões.
Exato.
Foram.
Muito bom. Precisamos avançar para outros tópicos já pelo horário.
Uhum.
8 horas mais 1 minuto. Algo mais da feira, não?
Não.
Podemos seguir. Muito bom.
Seguir.
Vamos lá. Fórum do Patrimônio Histórico.
Uruçanga, um legado a ser preservado. Uma demanda antiga do Conselho de Cultura. A gente já vinha discutindo isso há bastante tempo. O nosso patrimônio precisa de cuidado. Então, isso já é notório entre todos os fazedores de cultura. Então, a gente está, na verdade, fazendo a nossa lição de casa, que é trabalhar a educação do patrimônio mesmo para o patrimônio.
Uhum.
Então, toda a comunidade ela está convidada, vai ser na próxima semana, de quarta a sexta-feira, 26 a 28, na Casa do Colono, a partir das 19 horas.
Uhum.
A programação já está no site da Prefeitura. É muito rica. A gente vai abordar diversos diversos tópicos, teremos mesas, palestras, rodas de conversa, inclusive fecharemos o fórum com uma importante consulta pública, então é muito importante a participação de todos os cidadãos de Uruçanga, né, que a gente vai dar uma olhada num projeto de 2017, 2008 da Fundação Catarinense de Cultura para a requalificação do patrimônio tombado no nosso centro histórico.
Quarta, quinta e sexta, semana que vem.
Exatamente.
Era um desejo antigo já, né, Vanessa?
É porque nosso patrimônio, a gente já teve muitas questões, né, com patrimônio, com relação à praça, projeto na praça e não vai para a praça, então tudo ficou muito abandonado. A gente teve uma retomada muito importante agora com a requalificação, né, com o restauro tanto do sobrado Nichele quanto aqui a Torquato...
Que era do Torquato, mas agora pertence à família Fornasa.
A família Fornasa. Então, são duas coisas que já vão dar um adianto bem grande para a gente. Inclusive, esses cases serão apresentados, né? Mas a gente quer também a participação de todo mundo que tem o bem tombado, porque a gente vai ter a presença do IFAM falando sobre financiamento. A gente vai ter a presença do jurídico, nosso jurídico aqui da prefeitura, falando da importância da segurança jurídica. A gente vai ter, enfim, muitas palestras. A gente vai ter o pessoal do Contur falando sobre turismo e patrimônio. A gente vai ter o Conselho de Cultura participando também, falando sobre identidade, sobre a importância de a gente cuidar do nosso patrimônio enquanto alma de uma cultura, de um povo. A gente vai ter também falar bastante de patrimônio imaterial, teremos uma palestra com o Bortolotto, a Proguete também vai participar, a gente também vai falar da Uva Guete enquanto um patrimônio cultural da cidade, que é como a gente vem considerando. A gente também tem uma novidade na prefeitura, que foi a reativação agora do SFAM, que é o Serviço de Patrimônio da Prefeitura para Tombamentos Municipais. Então, essa comissão já está funcionando. Quem entrar no site da prefeitura e quiser, já está tudo disponível lá, qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer pessoa de Uruçanga pode agora já solicitar um tombamento municipal, seja o dono de um imóvel que quer garantir a proteção do seu imóvel, seja alguém que vê em algum determinado bem, móvel ou imóvel, um valor cultural que precisa ser preservado. Então esse serviço foi reativado, ele já está funcionando, a gente trabalhou nesses primeiros meses para que isso acontecesse. Então, tem muita coisa boa acontecendo para o patrimônio. Inclusive, teremos também o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, que virá aqui para uma palestra. Inclusive, que eles vão explicar para a gente, explicar para o cidadão como é que é a normativa, como é que tem que ser o patrimônio, como é que tem que ser a fachada de um patrimônio, o que, que pode do lado, o que, que pode construir, o que não pode. Tira todas essas dúvidas, porque já existe legislação para isso. Então, a gente encontrou como solução, no primeiro momento, para a gente trabalhar questões do nosso patrimônio é através do educativo mesmo, que é através da informação e do conhecimento.
Acho que é necessário, desculpa, Joel, é necessário orientar, né? Uruçanga, na verdade, tem um centro histórico que é reconhecido como o maior acervo arquitetônico da imigração italiana hoje em Santa Catarina, é Uruçanga. Então, nós somos uma referência. Esse trabalho de tombamento foi iniciado na década de 90, mas só foi concretizado nos anos 2000, 2001. Então, nós estamos 20 anos, né, penando num assunto que já deveria ter sido ser constante, né? É algo nosso, pertencimento da cidade, dos proprietários, né? Enfim, é uma responsabilidade que tem que ser dividida e precisa de amparo, precisa de orientação, precisa da parte educacional mesmo, porque é algo que a gente tem como uma preciosidade, mas a gente precisa lapidar essa preciosidade, né? Então, acho que esse primeiro fórum vem para isso, como uma questão de amparo, de orientação, e a gente conta, com certeza, com a participação de toda a sociedade na próxima semana, os proprietários de imóveis, as pessoas interessadas no assunto, e também, regionalmente falando, por Uruçanga ter essa referência, a gente também espera a participação de outras pessoas de outras cidades.
Se a gente quiser alavancar, inclusive, o nosso turismo aqui, a gente precisa ter o nosso patrimônio em dia, e é o que a gente quer, né? Nós temos, por exemplo, teremos também arquitetas, Virgínia De Luca, que virá apresentar o projeto para a Vinícola Cadorim, que já existe um projeto de restauro. A gente vai ter a Tatiana Amaral também, que vai falar sobre a dissertação de mestrado dela, sobre a Vinícola Caruso McDonald. Então, assim, a gente quer retomar isso aqui, a gente quer botar o nosso patrimônio de pé, nosso patrimônio não pode estar caindo, porque eu sempre falo, quando o nosso patrimônio cai, é como se a nossa cultura estivesse caindo junto. Então, essa retomada do patrimônio, eu acho que é a retomada da cultura de Uruçanga.
Muito bom. Quarta, quinta e sexta da semana que vem. Na semana que vem, a gente reforça aqui as datas também do programa. Alinhamento do retorno, Anurídide, como é que estamos?
Vamos lá, já estamos trabalhando, as três já, já botamos a Eliana na roda, estamos todos juntos, já estamos fechando a comissão, já estamos trabalhando, convidando pessoas, ainda não está fechado, por isso que eu não vou te dar nomes agora, tá, Joel?
Então já tem algum nome? Quem vai ser o presidente da comissão?
Ai, que difícil.
Nas próximas horas vocês irão saber.
Mas estamos trabalhando já muito, mas além, independente da comissão, de ter uma comissão, é importante a gente lembrar que a gente está num período de transição. A gente teve uma reunião no começo do ano com as associações, então a gente está mudando um pouquinho no formato da abordagem de como a gente trata esses cargos e como a gente trata essa comissão, no intuito de profissionalizar um pouco mais o nosso trabalho, no sentido de usar nomes, as funções de acordo do que um festival hoje em dia pede no mercado cultural. Então, trabalhar com a figura do diretor artístico, trabalhar com a figura da produção executiva, trabalhar com a figura da assessoria de comunicação. Então, assim,
algum técnico, né? Profissional e técnico.
Mais técnico. É. Então, assim, a gente ainda vai manter, a gente resolveu manter o nome ainda de presidente, mas vai ser um presidente executivo, que seria mais ou menos uma figura de um produtor executivo faz num projeto cultural.
E não está definido ainda o presidente.
Oi?
O presidente não está definido.
Está quase. A gente vai sair daqui para ir ali na prefeitura definir. Mas eu prometo que assim que definirmos, a gente volta a conversar. E assim, mas já estamos trabalhando na infraestrutura, já estamos buscando melhorias no Parque Municipal, já estamos buscando apoios, já estamos assim, desde já tem alguns meses, desde da ida para Brasília, a gente já estava com os nossos ofícios buscando, já buscamos recursos, parcerias de recursos também com o governo do estado, então isso já está sendo feito. Inclusive algumas melhorias no parque, como a questão da acessibilidade, enfim, que a gente está buscando fazer, tá? Para a festa do retorno agora. Então, assim, já estamos trabalhando, já tem um tempo, a programação provavelmente terminando o fórum, a gente vai sentar também para já organizar tudo e começar as contratações.
Eu acho que o que a sociedade pode esperar, Joel, é a festa retorno tradicional de sempre, a festa com entrada franca, com atrações regionais, locais, uma festa para a família, né, sem cobrança de ingresso, e com a nossa gastronomia, com a parte da filantropia, com as entidades. É uma festa que a gente considera, claro, muito mais regional, não tão conhecida, mas que é acolhedora, calorosa também. Muitas pessoas às vezes dizem que preferem mais a retorno do que a festa do vinho, né? Existe essa divisão. Mas eu acho que Uruçanga está sentindo um pouco falta de uma festa, como ano passado não teve, e a outra também foi retorno pós-pandemia. Acho que a gente vem, então, com uma festa para celebrar esse momento, inclusive os 150 anos da grande imigração italiana. Nós vamos ter aqui a presença, provavelmente durante a festa, de um representante da Associação Amit de Uruçanga, de Longarone, que vem prestigiar o evento, que é o Giovanni Danielis, representando provavelmente a nova diretoria que assumiu no final de semana. E claro, a Vanessa já estendeu o convite à Consul, né? Então a gente espera realmente a participação de algumas autoridades, mas sim, quem faz a festa é a sociedade prestigiando, é as associações trabalhando e nós, de certa forma, ajudando, amparando a Comissão Central Organizadora, que tem um papel voluntário, sem remuneração, mas que se dedica para realizar esse evento como já é tradicional em Uruçanga.
Só para os ouvintes ficarem sabendo como a gente se organiza, enquanto secretaria para tratar um evento dessa magnitude, né? Um evento, ele tem 4 dias, mas a gente já vai começar no dia 26, a gente vai fazer um pré-evento na praça, é bom lembrar também, vai ter o Tombo da Polenta, vai ter desfile no dia 26, e aí dia 27, 28 a gente sai com o educativo com as crianças na praça também, e aí de 29 em diante a gente vai para o parque para a festa tradicional do retorno. Então a gente está trabalhando juntando turismo e cultura, então a festa é de todo mundo, turismo com infraestrutura e cultura com programação cultural.
A retorno que está no calendário de eventos que já está definido, né, Vanessa?
Já está definido, já tem umas semanas que a gente publicou já o calendário de eventos para o ano inteiro, ele já está disponível no site da Prefeitura, até o Natal já está tudo ali organizadinho.
Aliás, no site tem bastante, não só da cultura, do turismo, né, das outras pastas também, mas no site tem bastante coisa mais detalhada, inclusive o calendário, né?
Estamos buscando atualizar sempre o site para poder manter a população informada das nossas atividades.
Joel, gostaria de dar uma notícia que eu recebi agora aqui, positiva, do secretário de Agricultura, Vaguinho. que vai acontecer a segunda turma do turismo rural, agora já no próximo, no segundo semestre. Então, já fazendo aqui uma divulgação, conseguimos, vamos fechar aí. Na verdade, esse curso acontece uma parceria entre Secretaria da Agricultura e EPAGRE, e a Diretoria de Turismo dá o apoio. É, eu já estava, nós participamos da última, do encerramento, né, Vanessa?
Foi muito positivo.
E conversamos com o professor Humberto, um profissional maravilhoso, 20 anos já no mercado, e que ele dá aula, né? Né, no Senac, e ficou ali a conversa de talvez fecharmos a segunda turma, e ele acabou de me dar o retorno positivo.
Que bom.
Segundo semestre, então, temos a segunda turma do turismo rural.
Eu vou aproveitar para também dar um recadinho, que a gente teve na semana passada as inscrições para a Escola de Artes e para o Educativo de Esportes, e foi um grande sucesso, uma grande procura. Ainda temos algumas vagas remanescentes que eu devo divulgar até o final da semana. Se alguém ainda tiver interesse, pode nos procurar também.
Muito bom. O tempo acabou, mas teremos outros destaques, claro, nos próximos dias. Também a Reitor é muito especial, né? Não só para quem curte, né? Mas imagino para vocês da organização também, né? E a gente vai detalhando aqui ao longo dos próximos dias. Eliana, muito obrigado pela presença.
Obrigada pelo espaço e... Daqui para frente, estou à disposição no que precisar como diretor de cultura. Obrigada.
Ok. Vanessa, muito obrigado.
Obrigada, Joel. Obrigada, ouvintes. Um prazer estar com vocês.
Renata, muito obrigado pela presença também.
Eu que agradeço. Agradeço, Joel, o espaço, a Rádio Marconi e a diretoria de turismo lá na central da estação ferroviária. Está à disposição. População, se quiser ir lá, tirar alguma dúvida, conversar. Estamos sempre de portas abertas. E a Rádio Marconi também.
Muito bom. Falamos de turismo, falamos de cultura, de esporte, falamos de assuntos importantes para Uruçanga e, na verdade, para a região também. Dito isto, 8h15 vai entrar o intervalo e nós voltamos em seguida.